A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos hoje no Escala Brasileira com Carlos Malta e a conversa está sempre muito boa. Tem muita música hoje para rolar aqui ainda no Escala Brasileira. Lembrando só que quem está em Macapá está ouvindo a gente, Carlos, em 93,9. Muito obrigado pela audiência. Você que está em Macapá. Em Manaus, você nos escuta em 106,9. Muito bom também ter a sua audiência. Ô, Carlos, a gente queria falar um pouquinho agora sobre o seu instrumento. Você já deu alguns toques para a gente, flauta baixo, pífano, flauta transversal. Você toca diversos tipos de flauta, né? Conta para a gente, assim, quais são os seus preferidos, quais são os tipos, assim, e algumas diferenças que possam existir entre eles. Tem a transversa, tem o pífano, tem a flauta baixa, você já tem a flauta doce também. Quais são os principais instrumentos? E se puder dar uma palhinha de cada um deles aí, só para a gente ter uma referência.
Legal. Eu estou aqui com dois instrumentos na minha mão, né? Eu estou com uma flauta e o pífano, né? Então, a flauta, ela é como se fosse um pífano com chaves, né? Com um mecanismo montado em cima do corpo do instrumento, né? Uhum. O pífano é um cano, é um tubo furado, né? Com seis furos, o pífano tem seis furos, uhum, né? Um para cada dedo, né? E a flauta tem vários furos, muito mais do que 10, quer dizer, a gente não poderia fechar se não fosse o mecanismo, né? São muitos furos que a flauta possui para poder produzir o som, né? E esses furos são tapados por meio dos dedos que acionam um mecanismo. Então, basicamente, o som do pífano, ele é um som mais denso, mais escuro. A flauta, ela bota as coisas numa forma mais, mais quadradinha, né? O pífano parece que tem um som mais arredondado, não sei se é assim que a gente tem a sensação.
O pífano, né? A construção dele é de que tipo de madeira? Existe uma madeira padrão para o pífano?
Várias coisas, não. O bambu, basicamente, ele é feito de bambu. Mas ele pode ser feito de PVC, muita gente faz tubo de PVC, muita gente faz de tubo de alumínio, né? Tem pífano de cristal, até já vi pífano de papel machê, né? É um tubo, basicamente, é um tubo que você perfura, né? Você pode furar, você pega um tubo velho, um tubo que saiu da parede da sua casa, você limpa ele, desentope ele, entendeu? E se ele tem as medidas para construir o pífano, tem na internet. Você constrói um pífano como esse aqui, em sol, ó. Em sol, porque a nota grave é sol. O pífano tem uma coisa que a flauta não tem. A flauta, ela dá a escala cromática exata. O pífano passa por todas as comas, né? Você sabe, o nosso ouvinte sabia que entre uma nota e outra existem 9 comas. Então, o pífano passa por todas essas comas. Né?
É como se fosse do dó para o ré. Entre o dó e o ré, existem 9 microtons, que são as comas, para chegar no ré. Isso, né?
Isso aqui, ó. Aqui a gente divide 4,5 e 4,5.
Entendi. Agora, você disse que o pífano, ele tem 6 buraquinhos onde você coloca os dedos, não é isso? Como é que você consegue? E são 7 notas, né? Mas imagino que são muito mais que 7 notas musicais, né? Como é que você consegue, com esses 6 buraquinhos, tirar tanta nota?
Exato. Ele tem a coisa dos harmônicos, né? Então, em cada nota tem 2, 3 sons, né? Então, com a força do sopro, você vai moldando aonde é que você está, entendeu? Ah, como se você estivesse chegando para cá no violão, né?
É com a força do sopro. É com a força do sopro. Uau!
Com a força do sopro. Então, esse é onde entra o escultor do vento, né? Uhum. Uma nota grave requer um som suave, né? A gente fala assim, é como se você quisesse soprar para não apagar uma vela, né? Uhum. Aí, o médio, você quer fazer a chama da vela dar uma inclinada, né? E o agudo é para apagar a vela.
Uau, muito bom.
A força do sopro, né?
Existe, assim, teria alguma música onde, assim, a gente pudesse algum registro, né, seu, gravado, onde a gente pudesse perceber essas diferenças entre os instrumentos, onde se tenha gravado mais de um instrumento, o pífano com a flauta, ou até a transversa com a flauta baixa?
Sim. Tem uma música do... uma música num disco do Ginga, chamada Cheio de Dedos. Cheio de... qual eu toco, a música tem uma versão em violão, com o violão, né? Uhum. E a versão é só com sopro, o disco encerra com essa versão, só com os sopros, né? Então ali eu toco do sax barítono ao pícolo. Eu escrevi o arranjo, né? Eu conhecia a música, né? Eu toquei muitos anos com o Ginga também, a gente gravou muita coisa. E aí eu sugeri essa sonoridade para fechar o disco, né? Que o disco abria com esse choro cheio de dedos, né? Com violão. Uhum. E fechava com essa minha versão, né? Só tocada por sopro, né? E ficou muito lindo, né? Então eu acho que essa é uma música bem curtinha, ficou um arranjo assim, tipo um minuto e pouco, assim, como se fosse uma vinheta para encerrar o disco, né? E ficou sensacional. Tem todos os instrumentos que eu toco. Tem a flauta baixo, flauta em sol, flauta em dó e o pícolo.
Uau, então, né?
Tem quatro tipos de flauta e os saxofones barítono, tenor, alto e soprano.
Ah, beleza. Vamos ouvir então, que aí a gente vai ter uma referência sobre as diferentes sonoridades dos teus instrumentos, né?
Isso aí.
Beleza, vamos lá. Muito bom. É isso, você está na Rádio Senado hoje conferindo um programa com o nosso querido Carlos Malta, do PIF Moderno, de tantos outros encontros. Mas, Carlos, tem essa coisa do Gilberto Gil que a gente sabe que é emblemática sobre sua carreira, e você revelou hoje pra gente a verdade, né? Que logo no comecinho, aos 12 anos, você ouviu uma banda de pífanos abrindo o disco Gilberto Gil, né? E não tinha o Gilberto Gil tocando. Que história é essa? Isso foi uma influência muito forte para você. E agora, mais recentemente, você e o PIF Moderno fazem uma homenagem à carreira do Gil. Conta pra gente como é que essa sua relação com a música do Gil.
O troço vai um pouquinho antes, para 67, né? 67, eu sou de 1960. Uhum. Então, em 1960, como eu sou de 60, em 1967 eu tinha 7 anos e estava na frente da televisão quando, de repente, começou a tocar aquela orquestra enlouquecida. E de repente o cara entra com aquele som de birimbau, o rei da brincadeira. Oh. Eu enlouqueci com aquele som, cara. Eu pequeno ouvindo aquele sujeito cantando aquele negócio e com aquela alegria toda. E eu fui ouvindo, e a letra é muito impactante, né? Você consegue, uma criança de 7 anos consegue ouvir e acompanhar o visual da letra, o que a letra sugere, né? Cara, eu enlouqueci quando a letra acaba e morreu todo mundo, né?
Todo mundo no chão. É uma tragédia nordestina, assim, né?
E de repente aquilo levanta de novo, ele levanta o braço e canta com aquele violão colado no corpo. Cara, eu enlouqueci ali em casa, eu tive uma epifania. Aos 7 anos, eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, né? Com a orquestra, aquela coisa assim, quer dizer, Domingo no Parque me impactou de uma forma tal que toda vez que chegava alguma coisa do Gilberto Gil em casa, eu ficava ligado, entendeu? Uhum. Então, quando chegou o Expresso, e eu doido pra ouvir a voz dele, começa a... Eu falei, cadê a voz do Gil? E cadê a voz do Gil? E não acaba... Aí, de repente, entra a música com o Gil logo depois. Cara, eu fiquei encucado com aquele negócio, né? E aí fui descobrir o que era a banda de pífano, a importância disso daí como representante do folclore nordestino. E aquilo ficou na minha cabeça. Tem um negócio importante nisso aí. Senão o Gilberto Gil não botava ali, nessa hora, em 1972, né? Passa o tempo, eu fiz uma entrevista com o Gil pro meu documentário chamado Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca. Esse documentário conta um pouco do pífano, da flauta brasileira, né? E eu pergunto pro Gil sobre essa faixa. Como é que foi? Ele falou, não, foi com um gravador cassete desses de tiracolo, assim, eu liguei o gravador, nós não fomos para um estúdio. Eu fui fazer uma visita em Caruaru e contaram que tinha essa banda e sensacional, e eu gravei ali, eles gravaram, tocaram para mim, eu gravei uma sessão assim que eles fizeram para mim, e a gente colocou essa gravação no disco. E aí eu ouço e tem barulho de carro passando, você ouvindo, você ouve, e aí, mas aquilo ali ficou para mim como o arauto da Tropicália. Eles soam como se fossem as trombetas anunciando uma coisa. Então, aquilo ali era um impacto, né? Eu senti que tinha um negócio importante acontecendo ali,
sim,
né?
Sim, sim. Eu tô aqui arrepiado, você tá falando essas coisas aqui.
Isso. O arauto, né? É uma coisa importante, né? Então, eu falei, porra, porque você não participa da faixa, né? Eu fiquei encucado com isso, né? Eu queria saber de você. Ele contou isso, né, no filme, na série, na verdade, na série que tem, na série Sopros, né, tem isso no canal Curta. E é uma beleza, cara, que é uma revelação. Eu sei que eu trabalhei com o Gil, né, ele me chamou para gravar algumas vezes, né, ele me chamou para gravar uma coisa muito importante para mim, que foi as canções de Eu, Tu, Eles, né. Pô, a gente imortalizou ali, Esperando na Janela. Eu gravei essa música aí, pô, cara, já pensou? Botei meu solo de soprano, aquele soprano sax. Uhum. Né? Tá aí, né, com um solo lindo ali, né, valorizando a música, né? E isso pra mim foi um marco, né?
Hey. caminhar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela.
Você está com Escala Brasileira.